serve este início para vos comunicar, num tom pausado, que estou alegadamente doente. Fui vítima de corrente de ar e eu, que nunca fui de farto cabelo, cometi a loucura num dia ventoso de aparar esta farta peruca natural, resultando daí uma formidável careca que mostra a minha cabeça em todo o seu esplendor. É uma bela cabeça, uma espécie de homenagem sentida a um cruzamento entre um globo e um kiwi, o que só me orgulha. Mas antes de avançarmos para reflexões de careca ocasional, gostaria de frisar que a minha voz pode estar ligeiramente diferente, fruto desse encontro com a minha fragilidade. A minha fragilidade está presente, muitas vezes é camuflada com farpelas, que é muitas vezes isso que o vestuário faz. Eu sei que há uma facção cada vez maior, provavelmente até a maioria, que se veste a bom vestir marés da moda, está a puxar para aí, vamos vestir estas cores, essas peças de vestuário, e faço uma espécie de confissão, eu sou muito parco a nível de esfera vocabular de farpelas, eu sou muito parco a nível de palavras que designem farpelas, é camisas, é calças, é casacos, é bonés, é sapatos, é já com esforço. E eu não me quero extenuar, este pobre miolo, tão pouco versado nesses malabarismos. Sei que sou uma figura à parte e cada vez mais à parte num mundo em que se embeiça por peças cada vez mais exóticas. E eu não sei se sucede este fenómeno. Eu sou um leigo puro neste campo, mas dá-me, sugiro, este reparo. Aquilo que sucede e continua a suceder e já foi alvo de reparos humorísticos, as imentas desses restaurantes que se querem, por vezes é isso mesmo, que se querem finos, mas na verdade não são, e são na medida em que os nomes dos pratos transformaram-se em grandes perífrases. Perífrases, queira Deus, pomposas, um bife agora é um parágrafo dessa de Queiroz. Nós não pagamos a quantidade de comida, pagamos é à letra. Quanto maior for o nome do prato, mais caro nos sairá. E uma descrição de uma página. No fim é só um bife. Mas a pessoa que o fez, não sei se é o chefe, será um chefe literário, mas aquilo vai-nos sair caro. Se for apenas uma palavra, bife, o que é que há? Bife. Sairá em conta. Agora, se for um bife, não sei de onde, acarinhado por esta e aquela odalisca, passou uma semana de férias numa covete na Mauritânia, veio já de particular a conversar com o Cristiano Ronaldo enquanto falava do seu fim de semana, não sei onde, a ver pássaros. Como se isso não bastasse, e fala também do seu passado e o passado da sua família, em que nacos de classe baixa passaram uma temporada no Polo Norte para fugir à podridão. E isto parece uma biografia triste, puxa a lágrima, mas puxa a vida, porque a vida é isto. Andamos a fugir da nossa condição, e isso tudo para nos chegar ao prato e para nos rapinar educadamente esse molho de notas que nós trazemos, que nos insufla o bolso. É já uma metáfora, porque a maioria de nós não se faz acompanhar com molhos de notas, cartões. E eu, que em tempos já fui estúpido e continuo agarrado a esse estatuto, praticando do design, amando do design, como com os olhos, como com a boca, como com todos os centímetros do meu corpo, porque eu gosto é de coisas bonitas. No entanto, sou menino para enfatizar aqui um lado poucas vezes abordado e até pode saber azedume. O design tem aqui algo que contribui para este plano inclinado da eficácia e da velocidade, que bem vistas as coisas não me atrai assim por aí além. Se vivemos numa sociedade que vai no sentido de eliminar o atrito À empresa, uma das ferramentas mais indispensáveis é o design, para tiradas as presas ao olhar, ao toque. No fundo, se tirarmos todas essas camadas de verniz, porque nós estamos numa sala que foi forrada, temporada sim, temporada não, conforme as estações, vamos tirando essas camadas de tinta, fazendo uma homenagem a um beat do Seinfeld e percebemos, a sala está cada vez maior e vemos as cores como pequenas penas no chão, amontoados como se fossem folhas a recordar esses outonos LGBTQI+. Não sei se disse as letras por ordem, porque letras por ordem para mim é o alfabeto. LGBT consigo, mais que isso, epá, não me peçam mais. Eu nunca fui bom a decorar siglas. Retardatário, sim, porque eu prefiro a palavra por inteiro. Uma ofensa a quem confecciona e coleciona palavrinha. São pessoas, vamos pôr palavrinhas, ordená-las por ordem alfabética, todas as letrinhas da palavra, todas as suas acessões, se é substantivo, se é verbo, se é o raio que o parta. E depois vêem vocês com a quarta classe com bigode filantrópico. Essa é outra, a ascensão do bigode. O comeback, para sermos mais internacionais, do bigode. Desagrada-me. Desagrada-me porque eu tenho memória farta que está aí para dar e durar. Eu sou amigalhaço da mãe das musas. Ela conta-me tudo e eu conto-lhe tudo, mas do avesso. E vocês, não há muito tempo, faziam questão de dizer: eu tenho provas, eu tirei prints, pá. Eu tirei prints com a cabeça, pá. Vocês franziam o senho, aí sem bigode, ao bigode. Alguém que estava de modé nessa altura, há uns poucos anos, vocês bigode não, tudo menos bigode. Volvidos uns anos, porque alguém tocou no corno ou na trombeta da moda, agora sim há bigodes. Vocês correm para fazer um bigode, vocês põem implantes do bigode. Estamos em plena era do Groucho Marx. Há bigodes para todos. E há mulheres, que eu já sinto, não é verbalizado ainda. Há mulheres a puxar o pelo do sovaco feminista até ao buço. E agora sim, sinto-me integrado. Agora sou igual aos homens. E isto só me alegra. Aqui alegra. Agora, este forcing para de repente, como se fosse uma primavera que nos chegasse de chofre, as andorinhas até ficaram, estavam em Marrocos, ei, caraças, já olharam para o relógio, porra, amigas, estamos atrasadas, já é primavera e nós estamos aqui, vamos trabalhar para o Algarve. Não se justifica esta ascensão do bigode. Eu não tenho nada contra o bigode, nunca usei, a não ser naqueles momentos em que nós estamos a fazer a barba ou alguém nos faz a barba, e há um momento em que, no meio dessa barba, como se fosse uma expedição, há pessoas à catanada, como eu sinto o barbeiro, ali à catanada a fazer uma expedição. Está tudo atulhado de pelos de barba. Vai esculpindo, esculpindo com sangue e suor. O suor é dele e o sangue é meu. É um trabalho partilhado. E vem à tona aquele bigode. E há sempre um momento, quando estão a sós, é muito reconhecível, quando é o barbeiro que traz à tona, como se fosse um arqueólogo que tivesse descoberto uma pirâmide que estava enterrada no deserto do Saara, só que agora, como a terra está toda em Portugal por causa do vento, há mais pirâmides, há mais civilizações, chegámos à China. Vamos lá ver se a gente se entende de uma vez por todas. O bigode não mereceu, até há uns anos, essa época do obscurantismo, em que ninguém usava bigode, a não ser aquelas pessoas que, há décadas, é isto que eu quero para a minha vida, vou pôr um bigode e agora é bigode até morrer. Pessoas que, sim senhor, compromisso. Tudo o resto, não se comprometem com nada, relações com o trabalho, mas agora eu comprometi-me com o bigode e é bigode até ao fim. E eram olhados de lado. Está desajustado. Entrou-me por aquela porta e às tantas, eu não sei se é real, se isto é um cenário de teatro. E agora aparece-me aqui com um bigode. As cores até ficaram em sépia. E eu não quero viver num mundo em sépia. Mas a moda, como é aquela... Vamos imaginar que é uma musa. Um catálogo muito limitado. Chega ao fim e volta ao início. começa a rebobinar a cassete, porque ela é desse tempo, e volta tudo ao início, e como nós não temos memória, achamos sempre que é, ui, agora é que é, é o bigode. Com menos bigode também se trabalha. A barba está a regredir. Houve uma altura que eu até me senti mal. Eu não estou a favor nem a desfavor da moda. Eu sou mais do género utilitário. Fica assim, não é questão do compromisso. Fica assim e vamos trabalhando com isto. Sempre fui adepto da careca e barba. Careca, muito tempo sem pensar em cortar o cabelo. Barba grande, muito tempo sem pensar em cortar a barba. De um momento para o outro, aparece uma turba multa de carecas barbudos. E eu... Oh. Tu queres ver que eu faço parte de uma experiência de clonagem? Bem vistas as coisas, analisado politicamente, um careca barbudo é uma espécie de fusão entre um gajo de extrema-direita e um gajo de esquerda, um comunista. Barba mais à esquerda, careca extrema-direita. E isto é o melhor de dois mundos? Não sei, pá, não sei. Não estudei política até aí, só que é uma fusão esquisita. O gajo do bigode. O gajo do bigode parece que veio de um filme de faroeste. É claro que há variações de bigode. Como aos livros, eu sei, ah, mas isso não faz ligação. Faz, tenho lá calma convosco. As capas dos livros estão numa luta ferranha para se destacarem. Já não chega à capa, às vezes estão dentro de sacos, já são, têm um certo perfume. Já não julgo o livro pela capa. Abano o livro, que em outros tempos não fazia sentido, abano o livro porque está dentro de um saquinho e se ouvir um gemido, penso, trago este porque tem lá uma stripper. Aquilo que eu quero da literatura. Não é que há pensamentos. E no caso do bigode, como a competição está cada vez mais cerrada, há pessoal a investir em bigode. Há toda uma indústria do bigode. É já shampoo próprio para o bigode. Como se o bigode, como se o bigode, tivesse pelos especiais. A água não me chega. Os bigodes contemporâneos estão cheios de tiques. Nem queria falar de bigodes. Eu só queria falar de carecas. Enquanto... A portador de uma, embora volta e meia apareçam meia dúzia de cabelos que me contradigam, não por muito tempo, é uma despedida sucessiva. Tudo o que eu aprendi foi graças à queda de cabelo. A minha cabeça, no fim de contas, é um cais e eu sou uma espécie de mulher que se despede do seu marido, sendo que o marido não é um marido, mas são milhares de maridos, e faço adeus ao cabelo, adeus. E estou sempre nisto. E entre uma queda e outra escrevo um fado e ponho um chile para não me verem a careca. Não sei se é por aí. Tenho uma cabeça grande. Não é aquela hipérbole. Mesmo uma cabeça grande, vejo-me a rasca para arranjar bonés. Na minha altura, quando era puto, eu suspeito que fui impulsionador de um estilo do qual não me orgulho, mas que para o qual não havia escapatória. Que é usar o boné no alto da pinha. Parece um bibelô no alto da pinha. Não é enterrar o boné. É um boné que, se for preciso, à mínima brisa, lá vai ele. Parece uma pena de badminton, lá vai ele. Não se justifica. A proteção é mínima e toda a gente, com ou sem estudos, pode apodar a pessoa com esse tipo de boné de estúpida. Não há justificação. Será que é estúpida? Será que não é? É estúpido. O que é que sucede? Eu, enquanto portador de cabeça grande, usei algumas vezes o boné assim. Mesmo alargando o boné, daqueles que dá para alargar, não ia até ao fundo. Então, usava isto. Só o que é que sucede? Está associado à mitralhagem. Se quiserem ser uma pessoa civilizada, boné até dar, no alto da pinha, saem à rua e começam a roubar. Só que as pessoas não sabem a minha índole. As pessoas o que é que sabem? Olham para mim, vêem o boné assim, este vai-me levar uns cêntimos. E recebi muito dinheiro à conta disso. Roubei putos inconscientemente à conta da minha cabeça. Não me orgulha, é apenas um naco biográfico. A minha cabeça é demasiado grande até para o barbeiro. Ele estava a andar à volta da minha cabeça e houve um momento que ele teve de parar para respirar fundo. Epá, estou cansado, pá. Eu estou a dias de acontecer isto. Eu chego lá e ele diz, temos de desmarcar este corte. Que eu não trouxe calçado ideal para andar à volta da tua cabeça. E eu, porra, pá. Corta metade só. Depois amanhã venho para cortar o resto. E voltando à questão política. Vivo na capital do coiso, não é? Algarve. Há muitos barbeiros brasileiros. E a pensar na vida, miopemente, porque sem óculos eu não vejo nada. Eu durmo com óculos mesmo para isso. Caso acorde à meia da noite... para não pensar que estou rodeado de vultos. Ah, estou numa casa assombrada. Não, tenho de dormir com óculos até para os meus sonhos serem nítidos. Caso contrário, mas eu estou num quadro abstrato. Isto é uma história infantil, basicamente. É um nazi que se afeiçoou um barbeiro brasileiro. Porque só ele é que sabe cortar. Só ele é que sabe mexer na careca. Só ele só confia. Cria-se aqui uma relação bonita. Porque ele, no fundo, precisa de carinho. Um carinho especial de mão de brasileiro. E ao ser tocado daquela forma, há pouca situação em que há pessoas a palmilhar a cabeça com a mão, como se fossem dois dedinhos a fazer de pernas, e lá vão eles, se bem que são dois dedos cuja ponta acaba numa lâmina. E só isto já cria cenários de guerra. Mas nós confiamos. Há pouca pessoa que mereça a nossa confiança a este ponto. Em mais nenhum caso, ok, tens uma lâmina, aproxima-te da minha cabeça, aproxima-te do meu pescoço, raspa pai. Um amigo tem uma navalha e diz: será que não posso raspar lá aí no teu pescoço? E vocês dizem que não. Ah, mas eu conheço desde a primária. Não, pá, tu não és cabeleireiro, não és barbeiro, não quero, não quero. Agora um gajo não conhecemos de lado nenhum, aparece com 5 facas, mas é dentro do estabelecimento para cortar barbas e cortar cabelos, nós, epá, nem quer ver o cadastro. Você sabe o que está a fazer. Isto também revela uma certa inocência que nunca morre. Se por um lado pode pôr-nos em cenários desagradáveis, por outro é bonito. É sinal que a criança dentro de nós ainda sobrevive. Todas as profissões vão ser substituídas por máquinas. Haverá um ponto em que o barbeiro é substituído por uma máquina que faz exatamente a mesma coisa, ou então não. Certamente há dias em que a máquina está mal calibrada e ao passar a navalha pelo pescoço do homem, vai um bocadinho mais fundo e lá se vai o homem. Se fosse no caso de um barbeiro, era negligência, pode ser um corte ou no limite da morte. No caso de uma máquina, foi erro do sistema. Uma época linda em que erro de sistema vai ser sinónimo de assassinato. É das coisas mais bonitas. Porque não sei se vocês estão a par. Certamente há máquinas e depois haverá equipas de despistagem destas coisas, equipas para calibrar, equipas de auditoria. Cria-se uma parafernália à volta. A maioria das vezes isto é só fogo de vista. Depois acontece alguma coisa e começam a tentar passar a culpa de uns para os outros. Seja como for, há pessoas mortas porque resolveram fazer a barba. Voltando para o humano, como aconteceu, fui a um barbeiro que não costumo, e na parte onde ele tinha a navalha, seja no pescoço, seja aqui perto do beiço, senti uma espécie de tremor. E eu, ai, ai, que eu vou ficar sem lábios, que é das coisas mais bonitas do meu corpo. Se eu tivesse que fazer uma lista das coisas que eu mais gosto no meu corpo, era lábios e pênis. E o pênis já é exagero. No outro dia pensei nisto, é uma parte. Faço ou não faço depilação em redor do maroto? Depende, depende. Se eu tiver a andar com uma antropóloga, será que faz sentido? Então ela sonha com expedições à selva para conhecer o indígena e eu agora apar a selva? Estou-lhe a tirar estudos? Isso é ter uma posição condescendente. Incapaz de encontrar o indígena na selva, deixa-me facilitar-te o trabalho. Isso é pouco feminista da minha parte, pá. É deixar, e se possível, fazer extensões. A barba, tudo bem. A aparar a barba, nem vou por aí. É talvez o exercício mais rigoroso a par da astronomia. Ao mínimo erro, temos de fazer tudo de novo. Um milímetro é a diferença entre aterrar no sítio certo ou continuar a ir pelo espaço. Aquelas medições em que nos agarram na cabeça e olham para o espelho, não está assimétrico. Em poucas profissões, ia para a construção civil. A construção civil vai no sentido contrário. Se antes havia olho, isto está tudo torto, mas é uma homenagem à Torre de Pisa. Ah, ok, ok. Isto é assim, é a construção moderna. Ah, ok, ok. Os azulejos já estão todos a saltar. É a construção moderna. Ah, ok. Mas isto falta rebocar, é a construção moderna. Ah, ok, ok. Agora, o barbeiro atual tem noções de simetria que faziam corar o Miguel Ângelo e o Leonardo da Vinci. Ali, uma espécie de golden ratio, tem de encontrar o fi nas minhas bochechas. Caso contrário, nem faz sentido. Mate-me já. Se isto não tiver aqui a razão perfeita, e aproveito, então desenho um pi em cada bochecha para depois as pessoas olharem, olha, pi, pi, ali vai um conas. Isto não desorgulha. O apontamento que eu queria fazer, vou adicionar coisas à vossa vida. Como é que eu posso dizer isto de forma educada? Não consigo. Então tenho de arranjar forma de o dizer na mesma. Há um trabalho envolvido em aparar as linhas, há aqui uma espécie de simetria. E saímos do barbeiro, parecemos uma Mona Lisa com barba. No entanto, é trabalho jogado à rua. Supondo que o consegue fazer, e a maioria das vezes faz, tudo aparadinho, tudo simétrico. Ai meu Deus, que eu vou diretamente a correr para o Louvre. Sou uma obra de arte, tenho de ir a correr para o Louvre porque isto é coisa de pouca dura. E nem estou a falar nos penteados para quem tem. Sou uma pessoa destituída de cabelo, cabelo rapado, isto mantém-se um bocadito. Aquelas pessoas que fazem penteados espampanantes, põem a cabeça na almofada, acordam. O que é que eu fiz com os meus 20 euros? Estou pior. Mas em relação à barba, sempre me impressionou. Desde que eu era catrai, pensava na vida e na morte e no crescimento disparo dos pelos da barba. Estão todos ali com o mesmo comprimento. Depois há um degradê, mas a variação é mínima. Estamos a falar dos cagalhésimos, que é a unidade de sistema internacional que mede as coisas mínimas. Tudo muito bem. Passam dois dias, já há um pelo que tem o dobro do tamanho dos outros. Mas que é isto? Passa uma semana, há pelos com o tamanho que tinham no dia do corte da barba e já há extensões de Rapunzel nos beiços. Então, mas não se orientam? Não se partiu tudo à mesma distância? Então quer dizer que o corpo distribui crescimento assim à balda? Este pelo vai crescer que nem um maluco. Este vai ficar sempre assim. Isto não faz sentido. Então o barbeiro teve-se a esforçar para que isto ficasse mais ou menos para ser um degradê. O corpo não respeita o degradê. Está tudo certinho, passam 15 dias e isto parece que há uma batalha campal. Parece que andou na minha face a dançar, embriagadamente, um agricultor com uma foice e cortou umas partes, deixou outras, fez implantes noutras, enxertou outras. Isto não é nada. No máximo é arte contemporânea, mas não é uma cara que se possa apresentar a outras pessoas. E eu sinto que falta discussão, falta trazer isto para a praça pública. O crescimento disparo dos pelos da barba. Porque as mulheres... Ah, eu tenho gosto. Tu sabes lá o que é ter barba. Isso é um projeto de barba. Eu explico-te o que é um buço. Deus estava a pensar na mulher. Isto está perfeito, temos que adicionar defeito. Até rimou, tem verdade. Vamos pôr um bigode? Ah, não, um bigode é uma moda sazonal. Fica o buço, que dá para tirar. Mas o buço, por exemplo, são pelos que se respeitam uns aos outros. Pode ser mais farfalhudo, menos farfalhudo, mais à vista, mais clandestino, como se fosse um ninja que habita em cima do beiço superior. No entanto, há respeito, os pelos respeitam-se, crescem todos à mesma velocidade. Agora, na cara de um homem, isto é tudo à balda. O pelo fala para os outros, é como pó, lá vou eu, e dá a volta ao corpo. Eu já não quero ir, juntam-se as células, os cromossomos, sei lá o que é cá para aqui dentro do corpo. É assim, meus amigos, o rapaz chegou aos 30, é para crescer pelos em todo lado. Estupidamente. Na cabeça. Uma zona, segundo ouvi dizer, é para ter cabelo. E o cabelo o que é que quer? Quer ir embora. E para onde é que quer ir o pelo após os 30? Para as orelhas, para todo lado. Qualquer dia acordo, olho para o espelho, onde é que estão as orelhas? Foram comidas. Aquelas casas estão desabitadas há não sei quanto tempo. Vocês estão habituados a ver aquilo arranjado. Passam 6 meses, vocês olham para lá. Isto é só pasto. Eu tenho pasto nas orelhas. E eu não tenho vida para andar a arrancar pelos das orelhas. Há aqui uma coisa que sucede e nem sei se isto é agradável à vista, nem sei se é agradável para ouvir, mas a verdade é assim. Às vezes é servida fria, outras vezes morna, outras vezes queima o céu da boca e faz com que o céu e o inferno se juntem. O fogo alcançou o céu e nesse momento, quando vocês queimam o céu da boca, vocês estão a dizer: o diabo ganhou. O diabo da gastronomia, e eu não sei avaliar as temperaturas. É o que vocês estão a dizer ao corpo. Mas, indo um bocadinho para trás, o pelo da orelha não se justifica. Certamente acontece convosco, pessoas com cabeleiras fartas. A cabeleira farta desvia o olhar. Vocês, quando olham ao espelho, esta carapaça desvia o olhar. No meu caso, quando faço a chamada carecada, em que o cabelo se ausenta por momentos, os pelos das orelhas ficam visíveis, saltam à vista. E eu, até onde eu andei com um totó de pelos em cada orelha e agora é que eu reparo. Caraças, pá. E o cabelo protege bué. Eu não sei se vocês estão a par, mas eu ontem fiquei doente por ter cortado o cabelo. Cortei o cabelo
O vento, sou um menino frágil, é a minha carapaça. As velhas só não se partem mais, só não se quebram todas, porque a maioria delas tem aquela permanente, laca, e quando vou ao chão aquilo é tipo capacete. E a dizer mais qualquer coisa, cabelo, bigode, barba, buço, a ideia surgiu-me. Ah, ok, mas era outra ainda. O barbeiro está a tremer. Vi-me esta ideia, até para me consolar desses pensamentos. Vou desviar a cabeça para o outro lado, mas bem vistas as coisas foi para o mesmo. O gajo estava a tremer e eu, este gajo, não me digas que este gajo tem Parkinson. Que é a pior altura para se descobrir que há alguém à vossa beira que tem Parkinson. Ah, o barbeiro que está a agarrar a navalha tem Parkinson. Há uma certa possibilidade de os músculos trancarem, cortar-me a garganta. Que é também uma bela pessoa para entrar nas fileiras da máfia. Já matou alguém? Não, mas sou um barbeiro com Parkinson. Ah, então entre, pode ser que aconteça. O barbeiro não é por ser barbeiro que está afastado da possibilidade de ter Parkinson. E é por solavancos e há momentos de maior intensidade. A primeira vez que o barbeiro se dá conta que tem Parkinson, se for no seu ofício, pode custar uma vida. Não quero ser evasivo, mas vou começar a perguntar às pessoas, sobretudo a partir dos 40 anos... Tem ido ao médico? Por acaso já fez testes para perceber se tem Parkinson ou não? É como se um teste para doenças venéreas, só que é Parkinson. Caso contrário, eu sinto-me frágil. Aquele tremer, noutras ocasiões, eu dou muito valor a esse tremer, a esta hesitação que nos faz humanos, mas eu não quero hesitação quando há uma faca a pairar o meu pescoço. Eu não quero hesitação nenhuma. Eu quero uma ave graciosa a pairar paulatinamente no meu pescoço. É isto que eu quero. Não quero tremuras. Não há aqui paixão. Não há aqui primeiros encontros, tesões. Não quero nada disso. Quero frieza no ato. Eu quero uma cara sepulcral. Aliás, eu nem conto piadas quando estou no barbeiro, que é para não haver razões para o gajo escangalhar todo. Faz-me um traço. Ah, mas a tua piada era muito boa. Eu quero lá saber da piada. Tu traçaste-me o pescoço todo, pá. Estamos falados, saiu mais um episódio do Tertulia de Mentirosos com o Nuno Bel e está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.